Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro.
E estamos de volta para a segunda parte do Porto de Encontro. Estamos a falar sobre o Nos Mares da Memória, documentário que é exibido amanhã no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, ou Fábrica das Ideias, agora, a partir das 16h, um documentário realizado por Rui Bela, com o guião do engenheiro Senos da Fonseca, também com a consultoria do capitão Valdemar Aveiro e também com a contribuição do capitão Dinis Ramos. Estão todos aqui comigo e estávamos precisamente a falar com o capitão Valdemar Aveiro. E agora, como boa profissional que sou, já não sei onde é que íamos. Rui, ainda bem que está aqui, atento.
Eu, se calhar, depois de ouvirmos o nosso Relações Públicas do documentário, o capitão Valdemar, isto é interessante ouvir, e mesmo onde nós temos ido ouvir estas versões diferentes, eu tento sempre, nas apresentações do documentário, levar alguém que nos possa contar as histórias na primeira pessoa. Uhum. E têm surgido até debates muito interessantes nessas apresentações. O capitão Dinis Santos, que, como o capitão Valdemar agora referiu, também foi uma pessoa que acompanhou o capitão Valdemar e fez também da pesca do bacalhau a sua senda de vida, também está aqui connosco hoje para nos dar uma visão.
Portanto,
do que sugere é que seria
o Rui que vamos já ao capitão Dinis. Muito bem. Capitão, é de quem eu sei menos, portanto, vamos a isto. Conte-me histórias daquilo que eu não vi, como costuma dizer-se.
Eu ainda nem vi o filme.
Ai, não?
Não vi o filme do Rui Bela. Mas, como o capitão Valdemar diz, é por isso que estou cá.
Vou ter uma versão.
Estou cá como representante do Clube de Oficiais. Recentemente criado aqui na Gafanha. E como o capitão Valdemar diz num dos livros, fui ao Mucrevo da mesma estrada que ele, lá no mar. De maneira que, e agora pertenço à direção, à parte técnica da delegação do Clube de Oficiais, quis aderir e exatamente aderir aqui ao filme do Rui. A delegação do Clube de Oficiais da Marinha Mercante, falar um bocadinho sobre isto. Era, o Clube de Oficiais já existia em Lisboa há 25 anos, fazendo encontros anuais com todos os oficiais da Marinha Mercante, e era pena que a zona de Aveiro, de Ilha da Gafanha, esta zona de Aveiro, que é a que maior número de oficiais deu à Marinha Portuguesa, não tivesse aqui uma representação do clube onde nos reuníamos em Lisboa. Então criou-se em julho do ano passado aqui uma delegação que fica situada numa daquelas casas pré-fabricadas em frente à entrada da administração do Porto Aveiro, e criou-se uma comissão técnica à qual pertenço, de forma a dinamizarmos um bocadinho o clube aqui na Gafanha. Ainda é pouco conhecido, embora nós tentamos sempre dar alguma criatividade e utilidade à casa em questão. Temos feito alguns workshops, criámos uma série de atividades, como, por exemplo, esta já ouviram falar naturalmente do Vinho da Volta. Foi uma ideia nossa, em colaboração com uma companhia de vinhos, arranjar-se a hipótese de um vinho tinto português poder fazer uma viagem ao bacalhau, o que aconteceu, por gentileza da empresa de pesca São Jacinto. Umas quantas garrafas, à volta de 3 mil garrafas, foram então embarcadas num navio Coimbra e fizeram a viagem, a tradicional viagem habitual de verão, aos mares de Terra Nova. Constatou-se que o vinho chegou com outras características, para melhor, e vai ser lançado, essa coleção de 3 mil garrafas de vinho irá ser lançada agora nos fins deste mês, vai ser apresentada ao público nos fins deste mês. Temos feito, temos criado umas navalhinhas emblemáticas de homenagem à pesca dos grandes bancos da Terra Nova, todas com características próprias, umas com Santa Maria Manuela, outras com Coimbra, enfim, navalhas que vamos pondo à venda ao público, de forma a continuarmos a permitir a continuação das atividades aqui no clube da Marinha Mercante. Aquilo, de facto, nós reunimos-nos de 15 em 15 dias para um almoço, é a forma de juntarmos 25 a 30 colegas e irmos trocando impressões em sã camaradagem e mantermos aquilo vivo. Temos reuniões semanais e é um clube que está aberto a colaborar em qualquer iniciativa que esteja ligada à pesca do bacalhau, a esta atividade.
Por isso é que se associam também a este documentário nos Mares da Memória.
Exatamente.
Sim. Há uma pergunta que eu, por acaso, gostava até de fazer ao Capitão Valdemar, e se calhar muita gente também não sabe a resposta, é porque é que Ilhavo forneceu tantos oficiais da Marinha Mercante. Praticamente todos os oficiais da Marinha Mercante eram todos de Ilhavo e não das outras terras. Mas porquê?
Meu caro Rui, essa pergunta nunca encontrei uma resposta satisfatória, totalmente satisfatória para ela. Já falei acerca disso aqui com o nosso amigo Santos da Fonseca. Eu sei que Ilhavo era um centro, a terra de Ilhavo era uma terra com umas características muito específicas, muito, muito específicas. Eu digo singular, uma gente muito singular. Porque, repare, a gente de Ilhavo parecia que sentia um chamamento do mar. Ilhavo, apesar de ser uma terra do interior, um pouco do interior, mas é uma terra que tenha praia, que esteja à vista do mar. Está a 10 km, ou coisa que vale. Tem lá o braço da Ria da Malhada, da Ria, que a bordeja. Mas a gente de Ilhavo vivia especificamente para o mar. Era como se aquilo fosse uma ilha. Ilhavo era como se fosse uma ilha. Toda a gente se dedicava ao mar. Ora, essa dedicação ao mar que obrigava os varões a afastarem-se, a passarem tantos meses fora, deixava as mulheres sozinhas. E isso, quer se queira, quer não, há pessoas que não concordam, mas eu vejo assim, posso ser errado, criou um sentimento matriarcal, uma educação matriarcal naquela gente. A todos os níveis, não eram só os senhores dos capitães que tinham dinheiro. Toda a gente. E é uma coisa que eu notava em Ilhavo, toda a gente gostava muito de mandar os filhos a estudar. Enquanto que na Gafanha, onde havia labradores abastadíssimos e tal, havia 4 ou 5 indivíduos a estudar, na Gafanha até as viúvas miseráveis, pobrezitas, faziam esforço para pôr os filhos a estudar. E se não iam para o liceu, iam para as escolas comerciais, ou escola industrial, ou qualquer coisa. E eu tinha essa preocupação de dar instrução, dar cultura aos filhos, dar-lhes a possibilidade de terem um futuro melhor. Depois, não sei... Começaram a surgir os capitães em Ilhavo, aquilo era uma atividade francamente lucrativa. Não sei de onde é que virá esse apelo ancestral que fez com que Ilhavo fosse uma espécie de viveiro de oficiais, mas não só de oficiais. Não é só de oficiais. Não era só capitães. Era capitães, eram oficiais. As pessoas mandantes, as hierarquias superiores a bordo, eram de Ilhavo. Capitão imediato, piloto, contramestre. O cozinheiro, os motoristas, quando apareceram os primeiros barcos, eram de Ilhavo. Portanto, era uma gente que tinha a paixão por ser elitizada, querer ter os comandos a bordo. Não sei de onde é que isso veio. Eu não sei de onde é que isso veio. Mas a verdade é que isso aconteceu em Ilhavo. Até, repare, esta coisa dos Ilhavos correrem o país todo pela costa abaixo, formarem núcleos populacionais como Gala, Costa da Gala, não sei o quê, Nazaré, por aí fora, até vir a Real Santo António. Isso diz muito dessa gente inquieta, sempre inquieta, a querer ir para lá e tal, levar os seus conhecimentos para isso. Mas eu não sei de onde é que isso vem, mas eu tenho ido tanto, olha, na questão da beleza, na questão da beleza e do, na questão da beleza e do, do gosto do vestir bem, do embelezamento, as parisienses a vestirem modernamente, com uma antecipação de muitos, muitos anos, a gente diga, faz-me lembrar uma civilização muito antiga que tinha essas características e, no entanto, não terá nada a ver connosco. A civilização minoica. Quem ler a civilização minoica vai lá encontrar muitas características da gente antiga. O mesmo gosto por vestir bem, pela cintura fininha, pelo requinte dos vestidos. A maquiagem. Isso encontra-se 2000 e tal anos antes de Cristo, na saída do Mediterrâneo. Agora, terá havido qualquer vírus, no bom sentido, que tinha cá chegado? Sei, Ilha tinha essas características.
Se calhar o Engenheiro Fonseca tem a resposta.
Não, eu já lhe perguntei muitas vezes. Não sei.
Estou aqui a sorrir, porque curiosamente neste último livro que está neste momento em trabalhos de parto, eu respondo precisamente isto, esta pergunta que também fiz muitas vezes, e tento a resposta. E a resposta, historicamente, não pode deixar de ser outra. Esta necessidade que nós sentimos, os ilhos sentiram no século, a partir do século XVI, XVII e depois intensamente no XVIII e século XIX, em que se lançaram por litoral, e quando digo litoral também na penetração dos rios, por, no caso do Tejo, do Sado, levou-os a, digamos, a dispersarem-se. E há uma atitude do ilhavo, que foi acompanhado também muito pelo mortuzeiro, mas o mortuzeiro era um tipo, uma tipologia de pessoas completamente diferentes. Enquanto que os ilhavos se assenhoreavam praticamente de todas as, o mando das companhas, eles eram os arrais, eram os ajudantes dos arrais, eram o indivíduo do guerradeiro, etc, etc. Sempre tiveram essa a capacidade de querer, de mandar e de atuar. A partir de facto do século, no final do século XVIII, século XIX, o ilhavo, logo que lhe é dada a hipótese, a abertura de com uns pequenos conhecimentos, tirarem, oficializarem-se, tirarem, portanto, a possibilidade de serem oficiais, rapidamente, eles que estavam nestes, enfim, em todos estes embarcados, havia muitos mestres de ilhavos já embarcados no século XVIII, depois alguns no século XIX, vê-se e consegue-se encontrar muitos que saltam, que vêm, que muitas vezes vinham apenas tirar uns conhecimentos de navegação pela altura, do sol, etc, fazia-se já isso nesse tempo, e passam a capitães. E se for ver o nome de muitos, muitos capitães de ilha do século XX, eu refiro os Paiões, os Parrachos, refiro os Ramalheiras, refiro muitos, todos são filhos de mestres de arrais, de arrais da pesca das artes grandes, das artes grandes do mar. Portanto, praticamente encontra todos estes grandes figuras que foram capitães nas primeiras décadas de 1900 e depois até 1900, são efetivamente todos estão ligados à pesca das artes, porque era uma pesca onde o rei já tinha de decidir, exigia, que tinha de conhecer onde é que estava o pesqueiro, tinha de decidir se o mar estava bom, estava mal, arriscar as companhias. E isso era aquilo que os ilhavos faziam como mais nenhum fazia. No Algarve encontrei uma história que é de dois, enfim, que vem relatada, de dois pessoas que estavam, enfim, a ver os barcos a entrar e dizia-se, ah, eles com este tempo não podem entrar, com os caíques do Algarve, não podem entrar. E diz o outro, ah, estes podem, porque são os ilhavos. E, portanto, digamos, as capacidades de conhecer, de ser, de querer ser, e logo muito diferentes em tudo, socialmente e tudo, embora preservassem muito a sua cultura, deu que todos esses fossem filhos de capitães, e capitães desde muito cedo. O meu sogro, que aos 10 anos foi de moço, depois, aos 14, ficou a tirar com o padre, que normalmente eram os padres, que, enfim, ensinavam as matemáticas básicas para se fazer esse tal exame, e depois, passado aos 18 anos, já estava a pilotar um navio na Figueira da Foz. Portanto, digamos, era assim, todos, os Panhões foi assim, os Ramalheiras foi assim, todos esses foram assim, todas essas figuras. Portanto, se me perguntarem depois esta última questão com o capitão Valdemar Luanda, mas isso poderia vir de uma ancestralidade dos 2000 anos antes de Cristo? Eu digo, não. Não. Porquê? Porque 2000 anos antes de Cristo ele não existia. Era água. Estava coberta de água. Nós sabemos que, efetivamente, a ilha batia no mar, não havia laguna, não havia nada disto, e que hoje sabe-se, por estudos geológicos, que, por exemplo, aí, já ainda nos séculos, já depois de Cristo, há alguns anos, o desnível neste momento, ali em Ilhava, cerca de 9 metros. Quer dizer, nós estávamos cobertos por 9 metros de água. Significa que só lá para, enfim, lá para cima, para as quintãs, isso é que existiria um requisito de uma terra que depois se veio a chamar em 1100, mais ou menos, ou talvez uns anitos antes, o tal Ilhão, ou Ilha, ou depois do que lhe quiserem dizer que foi, e que de facto era uma ilha, em determinada altura da sua história, é uma ilha efetivamente. É que toda ela, pelo lado interior, era recortada por um veio de água. Portanto, esse termo de ilha não é disparatado, está, a meu ver, correto.
E não tem a ver com aquela célebre lenda do Vamos à Ilha Avó?
Como?
Não tem a ver com aquela célebre lenda do Vamos à Ilha Avó?
Não, nada disso.
Engenheiro Sérgio da Fonseca, onde é que encontra estas coisas todas? Como é que faz o seu...
Estudando.
Esta recolha de memórias? Sim, mas vamos imaginar que eu agora também quero escrever um livro sobre Ilha. Onde é que eu iria procurar? Como é que se procura isto?
Procura-se estudando, trabalhando. Há dois tipos de trabalho. Há um trabalho que é aquele mais histórico, mais preciso, que tem de ser Torre Tombo, Biblioteca Nacional, Biblioteca do Estado de Coimbra. São os três centros onde se pode... Mas depois, esse normalmente eu digo que é para os historiadores de gabinete. Aí estuda-se, pode-se dizer, o mundo do... Enfim, há muitas referências. Há documento do Torre Tombo, olho para a semana, no próximo sábado, lá tenho de ir para lá, porque efetivamente há coisas que não consigo se não for à Torre Tombo. Depois, é preciso fazer um trabalho de investigação no campo. Eu, por exemplo, este livro dos Ilhavos, não imagina quantas vezes é que eu já fui ao Algarve, a Sesimbra, a Santo André. Portanto, vou e com frequência. Isto é, às vezes venho convencido, já trouxe tudo comigo, de conversas, de, eu, por exemplo, todos os livros de historiografia locais, eu faço, privilegio muito esses livros. Não é porque a maior parte deles tem muitos disparates, mas de repente aparece um ou outro em que efetivamente ressaltam determinados pontos que os historiadores nacionais, digamos assim, não têm tempo nem pachorra para descobrir. É por isso que eu penso, por exemplo, os trabalhos feitos, que tentei fazer sobre a Laguna, têm em parte da Laguna, no estudo da história da Ria de Aveiro, têm coisas muito mais seguras e importantes do que, por exemplo, algumas que o próprio Jaime Cortesão disse. Porquê? Porque viu aquilo por cima, enfim, ouviu, e depois, naturalmente, às vezes fazem algumas considerações não tão corretas. E mais um exemplo, por exemplo, eu agora a trabalhar também já num livro que é a história de Álvaro Fagundes, um grande navegador que foi à Terra Nova e que descobriu as ilhas de São Pedro, as ilhas de São João, Santa Cruz, etc, etc. E posso dizer que há muita documentação alguma documentação na Torre Tombo e pouca na Biblioteca Nacional, mas, por exemplo, eu encontrei na Biblioteca de Viena do Castelo um padre, que efetivamente tem assuntos muito mais conscientes sobre quem foi e a figura que foi o navegador vienês, e que, portanto, é preciso andar à procura. É um trabalho incessante, é documentação, são documentos. E, portanto, isso tem-se fazer como esforço. E depois, em casa, trabalhar uns outros, ler aquilo tudo e escolher o que está certo, o que é que não está errado, o que não está errado, e encontrarmos coisas que às vezes nos despertam. Olha, neste momento estou com um problema que tenho de dar com ela, é que por tudo aquilo que eu estou neste momento a mexer em relação às descobertas, precisamente no Canadá, na Terra Nova, eu digo que a história dos Cortes Reais é uma história que nos foi contada erradamente, erradamente, e que efetivamente há novas situações e novos conhecimentos que nos podem dizer que aquilo foi feito tudo num determinado sentido de segredo, e que efetivamente antes dos contos reais, ou paralelamente aos contos reais, ou emprestando pilotos aos contos reais, houve outros navegadores que estiveram, quer no sul da Terra Nova, quer no leste, quer no Golfo de São Lourenço, etc, etc. Portanto, isto é trabalho.
Portanto, já temos tema para outro possível programa, como, aliás, ficamos sempre com temas pendentes quando eu falo convosco.
Desculpe só, eu vou-lhe dizer, eu já desafiei o Rui há muito tempo para isso. O vídeo, o filme sobre a história dos Ilhabos ao longo do litoral, daria muito trabalho para colecionar, enfim, toda a parte de imagens e filmes, mas que os há. Uhum. E digo-lhe que ficaria uma coisa interessantíssima. Nós conseguimos saber quem foram as primeiras pessoas que chegaram à cova, que chegaram a Nazaré, porque chegaram a Nazaré, porque é que fizeram aquilo, porque é que não fizeram aquilo. É uma coisa extraordinária. A história dos Ilhos é uma coisa... Bem, é uma história que foram três, quatro séculos, a ir para o litoral abaixo, a levar uma cultura. Foi a única migração interna do país, a maior de sempre, e que transmitiu uma cultura. Todas as outras migrações que se fizeram, pequenas, os poveiros, por exemplo, isso não levaram cultura nenhuma com eles. Os Dílamos não. Levaram e impuseram-na. É uma transmissão de cultura única, única neste país.
Muito bem. Dizia eu... Ainda em off, antes de começarmos o programa, falávamos aqui sobre a venda do Santa Maria Manuela. Meus senhores, acham que estamos em risco de perder o Santa Maria Manuela?
Estão?
Se estamos em risco de perder o Santa Maria Manuela, nós, vivência, enfim...
Já o perdemos. Pelo menos daqui das nossas vistas, já não vamos vê-lo ali no Cais dos Bacalhoeiros.
Mas a sensação que tem é de perda absoluta?
Eu, pelo menos, da minha opinião, daquilo que tenho ouvido, é que nós não acreditamos muito que, apesar da fundação que o adquiriu, e apesar de ter muito dinheiro, tenha vocação para explorar aquele navio, e até porque a nossa costa, como é uma costa perigosa, não é propriamente apetecível para fazer aí cruzeiros num barco daqueles. E daquilo que tenho ouvido de surdina, é que provavelmente será apenas um patamar para nós perdermos o barco e ele ir operar num país estrangeiro.
Não é o que está previsto, pelo menos
Olha, menina, deixa-me só dizer uma coisa. Eu tinha uma ideia, ainda ontem pus para o Facebook, de salvar o Santa Manuela e agora talvez o arco. Sabe o que é que eu fazia? Fazia daquilo um hostel. Teorias modernistas de captação de... Com jantares temáticos, com filmes, com uma biblioteca, com livros sobre a pesca de bacalhau, com filmes sobre a pesca de bacalhau, que, portanto, os utentes poderiam gozar, em vez de irem beber... E até agora podiam beber um vinho especial, que é o tal vinho que o capitão também fala.
Exatamente.
E, portanto, interesses desses... Esse, um barco bem localizado desses, Santa Maria Manuela... Podia contar na mesma a história da pesca de bacalhau, muito mais gente, como, olha como o Juliano está a fazer, sendo um barco hospital, está a ser um emblema verdadeiro para a cidade, cheio de carregado. Se o Juliano tivesse também os camarotes e uma coisa, fazia uma parte do hostel, como agora até vão fazer em Alcobaça, também um hotel dentro do mosteiro de Alcobaça. Portanto, digo, era capaz, tínhamos o barco aqui, tínhamos tudo, era um barco muito bem arranjadinho, e os visitantes não faltariam, porque hoje. Esses hostéis temáticos são uma mina. Olha, de uma maneira boa de
dizer.
É uma ideia muito...
Não era uma fábrica de cultura, mas era um navio de cultura. Pois. E a cultura era nossa e estava aqui.
É verdade.
E partilhada. O que é que se passa com o Argos? Desculpem, é a minha ignorância.
O Argos. Tem os dias contados?
O Argos é um navio muito velho, de idade, ou ligeiramente mais novo, mas só que está muitíssimo maltratado, está todo podre. Recuperar um navio daqueles, só se fosse para... Tinham de ir substituindo chaparias para lhe manter a imagem, o traçado. pois aquilo está, aquilo seria uma obra de muitos milhões para fazer daquilo qualquer coisa. Portanto, e depois também, tanto quanto sei, o Argos resolveu muitos problemas de substituição de chaparia, recorrendo ao velho truque que nós usávamos quando o navio, por exemplo, arrombava e batia numa pedra de gelo e arrombava. Cimento lá para dentro, com cal hidráulico, com soda cáustica, para endurecer imediatamente. Portanto, o Argos está muito, muito podre. Eu não sei se alguém que se metesse ali naquilo ganharia para as despesas que aquilo acarretava.
Muito bem, para terminar, estamos mesmo quase no meio-dia e 30, temos muito mar, mas como dizia ali o Rui há pouco, temos poucos barcos e temos pouco cuidado.
Minha menina, antes de eu quero aqui, não é corrigir nem retificar nada, chamar a atenção para uma coisa que eu aqui disse relacionada com a beleza das mulheres de ilha, com a forma como se arranjavam. Longe de mim a ideia, há muita gente que admite, ou até quem escrevesse, que os ilhos que seriam descendentes dos fenícios. Eu nunca acreditei nisso. Agora, que há muita coisa no arranjo das mulheres de ilha, na forma como se vestiam, como se embelezavam, etc. Só conheço, além das egípcias, mas de outra forma, na civilização micénica as mulheres fazem-me lembrar muito aquilo que, depois passados 2000 anos, eu encontrei na minha terra. Agora, evidentemente que a gente também vai buscar muitas coisas a Paris e não são criadas cá. Só estabeleci esta comparação, não como tendo recebido qualquer herança genética de lá, nada disso, mas a semelhança, as mulheres de ilha, a forma como se vestiam, como se embelezavam, a terra toda em si, faz-me lembrar essa gente.
Muito bem, a retificação fica feita, o tempo é que se esgotou. Mas fica aqui um mote para uma outra conversa. Muito obrigada a todos. Rui, para terminar, um convite para amanhã irem todos ver o documentário.
Sim, a entrada é gratuita. Venham todos, pelo menos, passar este bocadinho connosco, porque vamos ter lá, além do filme, alguns contadores de histórias. E vamos aqui dar um grande destaque à Gafanha, que afinal foi uma terra emblemática em toda esta faina. E vamos ter inclusivamente a presença de alguns familiares do mestre Manuel Maria Blas Mónica, que também nos vão trazer algum do seu espólio para nós ficarmos a conhecer melhor. Fico ao convite para amanhã às 16 horas.
Muito bem, obrigada a todos. Temos mesmo que nos despedir. O Porto de Encontro regressa no dia 28 de novembro. Até lá.
Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto e Aveiro.